Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Põe Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Bom, gente, vocês viram aí no dia 27 esse sucesso de panfletagens, de distribuição dessa novidade ótima, que é a renovação do site do Esquerdo Diário, que está completando seus 10 anos, e a novidade aí do site da Casa Marx, que é onde agora a gente mora, o podcast Feminismo e Marxismo. Então, gente, o site já tá no ar, tô mostrando um pouquinho aqui na tela pra vocês, enquanto eu vou falando. E vocês podem ver aí que no site tem não só o Feminismo e Marxismo, mas também outros programas, né, como Falando em Marx, o Esquerda Diário Analisa, Instituto Casa Marx Entrevista, cursos, o nosso semanário, né, a nossa revista semanal de elaboração teórica, política e intelectual. E também no Instituto Casa Marx vocês vão encontrar a forma de apoiar esse podcast e todas as nossas iniciativas, independente de esquerda, que coloca a luta de classes na sua mão. Bom, gente, hoje na proximidade do aniversário do golpe militar de 1964, que foi dado no dia 1º de abril, a gente traz para vocês alguns elementos relacionados a esse filmaço, que é o Ainda Estou Aqui, que é o primeiro filme brasileiro, né, a ganhar um Oscar na história. Mas, gente, a gente não tá aqui para ficar exaltando o Walter Salles, que, aliás, produz e dirige seus filmes com dinheiro de endividados, do Itaú, como eu, você e muitos de nós. Mas a gente tá aqui para comentar sobre o que nos parecem ser os temas interessantes que despertam a partir desse filme sobre o ponto de vista das mulheres na luta contra a ditadura. Então, a gente tem um episódio muito bom, mais amplo sobre esse tema da ditadura, né, o episódio número 40. Da temporada 1, ainda era a vozinha da minha grande amiga e querida Diana Assunção, que era âncora do podcast. E nele vocês podem ouvir muito mais sobre a ditadura de um ponto de vista muito completo, assim. E não é o que a gente vai fazer aqui no episódio de hoje, tá? No episódio de hoje a gente vai se concentrar em alguns temas que não estão nesse episódio anterior e vamos falar bastante sobre o filme diretamente, tá bom? Então, gente, eu recomendo o episódio aqui pra vocês e já vamos deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo, também na descrição da publicação, nas plataformas de áudio. E vou colocar aquele botãozinho aqui do YouTube que vocês podem entrar aqui do ladinho e clicar. E quem quiser ir direto pra lá e depois volta pra esse, talvez seja um caminho bacana. Bom, então pra ir pra esse tema numa abordagem nova, né, que a gente vai repetir o que já foi dito no episódio anterior, a gente vai dividir esse nosso episódio de hoje também em 4 partes. E pra resumir mais ou menos o que vai ser cada parte, assim, se vocês quiserem pular, voltar, assistir em outra ordem, fiquem à vontade, tá bom? Na parte 1, gente, a gente vai falar sobre qual relação houve entre o golpe militar e os movimentos por reivindicação dos direitos da mulher. Na parte 2, a gente vai falar sobre algumas das personagens femininas que se destacaram na luta contra a ditadura. Na parte 3, a gente vai falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, né, e que debates a gente pode levantar a partir dele. E pra quem não assistiu, sugiro pular essa parte, porque tem bastante spoiler. E, por fim, na parte 4, a gente vai falar sobre as formas da continuidade dos Ainda Estou Aqui que a gente está vivendo hoje mesmo no nosso Brasilzão. Então é isso, galera. Vamos lá para a parte desse episódio. Então, nessa parte 1, a gente vai falar justamente sobre qual foi a relação que existiu entre o golpe militar e a ditadura militar e o movimento por reivindicação dos direitos da mulher, né? Ou os movimentos por reivindicação dos direitos da mulher. Acho que, em particular, na prévia do golpe, é importante dizer que a gente não está tratando ainda da existência de um movimento feminista no Brasil, né? No começo da década de 60 ou na década de 50. A gente está tratando de uma característica um pouco mais demográfica dos movimentos, né? Ou seja, quem compunha os movimentos que levam ao golpe militar como uma resposta repressiva do Estado brasileiro junto com forças do imperialismo estadunidense no sentido de impedir o desenvolvimento de um processo de luta que assumisse características revolucionárias, né? Então, a primeira coisa que é importante entender é que o golpe de 64, o 1º de abril de 1964, ele é um golpe que visa um controle da luta de classes no Brasil que vinha se agudizando, com vários setores em mobilização, né? Então, a gente tá falando desde a base do exército, os soldados, os pracinhas e tal. A gente tá falando de greves operárias, né, no marco de um boom de capital internacional, onde, no pós-guerra, onde Estados Unidos começa a exercer uma influência muito mais ampliada sobre o planeta e sobre a economia, e também uma influência muito maior sobre a América Latina. E no marco da constituição dessa zona de influência como o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a desenvolver políticas de estrangulamento das economias, né, do sul global sob sua influência, de um processo de industrialização muito marcado por formas de trabalho que vão sendo respondidas com resistências do ponto de vista da classe trabalhadora organizada. Então o golpe, ele também é uma tentativa de acelerar esse processo de entrada do capital estadunidense na economia brasileira, como foi da mesma forma em Argentina, em Chile, em outras ditaduras que acontecem na América Latina, sob o comando dos militares, para quê? Para garantir que o regime de trabalho e as condições econômicas e políticas tivessem o máximo possível a serviço dos interesses do imperialismo, né? Sem ser atrapalhado pela dinâmica da luta de classes, que estava bastante intensa na América Latina. E no Brasil, em particular, bastante também. Um dos fenômenos que acho que é bastante relevante para esse vídeo, né, onde a gente está tratando o debate de gênero, a gente tem algumas mulheres que são emblemáticas, simbólicas, as ligas camponesas. A gente está falando de um golpe em 64, né, antecedido pelas ligas camponesas, e de ligas camponesas que acontecem ali entre os anos de 50, 40, que são poucas décadas depois da libertação dos escravizados no Brasil. Uma libertação que acontece afugentando essa população ex-escravizada do direito da terra e que deixa essa marca, né, na terra brasileira. Uma terra brasileira que só pode ser adquirida e controlada pelo grande capital brasileiro e internacional, né, em especial pelos herdeiros dos grandes proprietários de terras e escravizados. E os escravizados são impedidos de acessar essa terra, né? Então, as ligas camponesas, elas acontecem em grande medida como herança desse processo e das políticas que vai ter o Brasil República, né, o Brasil livre, independente, de manutenção dessa relação exclusiva com a terra, inclusive de proibição de que as massas negras pudessem acessar ou demarcar um território como seu, as massas indígenas pudessem demarcar os seus territórios. Tudo isso é feito de forma consciente pelo Estado brasileiro, negando o acesso dessas pessoas à terra. E quando a gente chega ali nas décadas de 40 e 50, o que vai ter é esse processo das ligas camponesas de questionamento da propriedade da terra no Brasil, e colocando no centro do problema, do destino do projeto do país, né, para onde vai a situação da terra no Brasil. E dentro das ligas camponesas, a gente vai ver as mulheres terem um protagonismo muito importante, né? Então, a gente está tratando desse protagonismo em que sentido? No sentido de que ainda não havia um movimento feminista no Brasil, né? A gente não tinha, nas décadas de 50 e 60, uma vivacidade de um movimento que debatesse os direitos da mulher ou que questionasse a prisão doméstica, etc. Então, nesse processo, é bastante surpreendente a aparição de mulheres como, por exemplo, a Elizabeth Teixeira, né, que é uma lutadora do campo, uma membro de ligas camponesas, que esse ano completou 100 anos e que teve a sua vida marcada pela luta pelo direito à terra. É muito interessante a participação das mulheres dentro do processo das ligas camponesas em vários sentidos, né? É emblemático a participação delas porque é muito interessante quando a gente raciocina, né, como que o problema da terra no Brasil é uma herança da forma como se deu a abolição no Brasil e de para onde não foram, né, ou não se criaram direitos de reparação para as massas negras escravizadas no pós-abolição, tem todo um período onde se dificulta o tráfico negreiro e a via pela qual os senhores de escravos encontram para manter a propriedade escrava é pela via da procriação das suas mulheres escravizadas, né? Que eram posse sua e que eram estuprados constantemente e cujos filhos é determinado que pelo ventre também seriam escravizados, né? Então, a noção de liberdade, da luta pela liberdade desde a gestação até o parto e o pós-parto e etc, e sem tutela de um senhor e etc, é uma luta que passa muito pelo corpo da mulher. E esse corpo dessa mulher, ele segue sem direito a alimentar os seus próprios filhos, né, os seus irmãos e etc, no pós-abolição, e ele segue sendo um corpo onde emblematicamente continua os elementos da continuidade da violência escravocrata, né, como um elemento da cultura das relações de trabalho que se perpetua no Brasil. Então, essa mulher, por exemplo, que eu citei para vocês, né, Elizabeth Teixeira, é muito interessante que parte da trajetória dela como ativista do campo como militante, né, das ligas camponesas, é a denúncia da violência do trabalho no campo, que é uma violência que é diretamente herdada do sistema escravocrata. Aí, o que eu acho que é interessante a gente pensar, né, é que os passos que vai dar o movimento feminista no Brasil durante a ditadura militar vai acompanhar de forma paralela os passos do feminismo de segunda onda que está em pleno desenvolvimento, em franco desenvolvimento no mundo, né? Então, ocorre o golpe no Brasil, há uma participação das mulheres dentro das ligas camponesas, há uma participação das mulheres em categorias que vão se mobilizar de forma bastante contundente durante os primeiros anos da ditadura militar, né? Estamos tratando de trabalhadoras da saúde, professorado, etc. E o que a gente vai ver durante a ditadura é que o movimento feminista surge junto do movimento de luta contra o regime militar. Né? Então, de forma paralela, no Brasil, se desenvolve uma segunda onda do feminismo enquanto se luta contra a ditadura. E nesse sentido, as características desse movimento de segunda onda vão ser muito marcados pela repressão típica do regime militar, né? Então, enquanto em Estados Unidos, em França, enquanto em algumas regiões do mundo se experimentava uma certa experiência de libertação sexual intensa, né? No Brasil, essa experiência de liberdade dos corpos, né, dentro de um debate de liberdade da mulher mais em geral, era vivida pela juventude, né? E aqui no Brasil essa juventude, ela queria fazer isso, ela acompanhava o que acontecia nesses movimentos de liberdade sexual no mundo, mas ela não conseguia acompanhar da mesma forma esse processo mais vivo de questionamento da ordem social de forma mais integral. Né? Então é muito marcado esse movimento feminista de surgimento no Brasil, nos anos 70, como um movimento preso pelas amarras do que era possível dizer e não dizer dentro de um regime que perseguia o Black Power, perseguia o debate cultural de buscar garantir a mulher recatada do lar. Então é muito marcado esse movimento feminista de origem por essas características. A ditadura, ela busca garantir a permanência de um conservadorismo familiar, né, o conservadorismo da atitude, da postura da mulher dentro da sua própria estrutura de regime, né? Então, o AI-5, por exemplo, menciona elementos sobre o feminismo, né? De que não se podia falar sobre feminismo ou sobre sexualidade, né? A forma como as escolas vão se relacionar com o debate do corpo e da sexualidade durante décadas, né? Muito tardiamente, o Brasil vai ser um país onde começa-se a falar sobre educação sexual nas escolas e a gente está em pleno 2025 e a gente não consegue falar ainda sobre isso. Então, a ditadura militar, ela tem uma intenção de controle da consciência das mulheres, no sentido de não se aproximarem de uma ideologia feminista, porque justamente via o que o feminismo estava potencializando e catalisando de processos internacionais de luta de classes e de agudização do espírito de revolta de jovens, mulheres e de trabalhadoras também, e criando situações de renovação de uma vanguarda a nível mundial. A gente vê isso no que foram os movimentos em defesa do povo do Vietnã, enorme participação das mulheres dentro desses processos, né? Na França, o movimento feminista, ele assume uma forma bastante radical, ocupa ruas, exige o direito das mulheres de utilizarem qualquer tipo de roupa, de cabelo. Então, assim, é um movimento que está desafiando tudo do ponto de vista do modo de vida e que era muito importante para a ditadura militar brasileira impedir que essas conclusões chegassem na cabeça das jovens e das mulheres brasileiras. Mas elas chegam, né? De alguma forma elas chegam e já vai falar sobre isso. Mas é muito interessante saber, né, ter em mente que não é à toa que os que reivindicam a ditadura militar hoje, como Bolsonaro, como Mourão, faz parte do discurso cotidiano deles o ataque aos direitos das mulheres, né? Porque isso está no DNA do que foi a constituição da mentalidade dos militares durante a ditadura, dos militares dos comandantes do regime, e fez parte de uma preocupação muito importante do próprio regime. Agora, nessa parte 2, né, a gente vai falar sobre algumas personagens femininas que se destacaram na luta contra a ditadura, né? Claro, a gente vai passar pela Eunice Paiva, mas a gente também vai falar de algumas personagens que fizeram parte dos grupos organizados e militantes que lutaram nesse processo. Em primeiro lugar, eu acho acho que é interessante a gente comentar a presença das mulheres na luta armada, né? Então, lembra que eu tava falando antes lá na parte 1 que começa a se desenvolver esse espírito de época, esse zeitgeist dos anos 70, que vai marcando uma ética do debate dos direitos da mulher, uma ética do feminismo a nível mundial. Essa ética trazida por áreas internacionais para o Brasil, ela vai impactar muitíssimo a esquerda brasileira e vai levar a que comece a ser muito difícil que dentro dos movimentos de esquerda não se tivesse pautando de forma quase que permanente o problema dos direitos da mulher e da posição da mulher dentro do partido e etc. Isso tem um efeito muito interessante nessa geração da esquerda, porque começa a ser muito visível o papel das mulheres dirigentes dentro das suas organizações, né? Então, a gente tem o caso, por exemplo, de muitas mulheres que listam entre as mortas e desaparecidas porque eram parte de grupos militantes que se organizavam nas universidades e locais de trabalho contra a ditadura, né? Então, as mulheres, elas começam a assumir o seu lugar de destaque, não simplesmente um lugar de organizadoras ou de participantes dos movimentos, mas um lugar de destaque, de direção, muito influenciadas por esse espírito de época que colocava o debate do papel da mulher dentro da esquerda que militava contra a ditadura. Então, isso leva, por exemplo, a gente tem uma elaboração muito interessante que eu tô trazendo aqui pro episódio de hoje, chamada O Início do Feminismo sob a Ditadura no Brasil, que ficou escondido, da Cíntia Sarti, escreveu aqui na Universidade Federal de São Paulo. É muito legal o que a Cíntia vai trazendo aqui, porque ela vai falando, meu, por algum tempo a esquerda meio que resiste, né? Os setores de esquerda mais estalinizados, mais, né, com esse certo conservadorismo do debate de gênero, que é muito empregado pelo estalinismo, né, eles começam a ter que falar do debate de gênero, porque o que acontece é que as mulheres, a partir da década de 70, elas começam a ler novamente Kolontai. Kolontai chega na mão dessas mulheres totalmente de forma clandestina, né? E essa influência do feminismo marxista, ela começa a permear os movimentos de esquerda de forma mais disseminada. E também a Simone de Beauvoir, né? Que a gente tem muita evidência do quanto que Simone de Beauvoir era debatida, falada e comentada dentro dos círculos de juventude dessa geração, né? E aí é muito interessante, né? Porque nesse processo a gente vai ver ser fundado no Brasil, em meados ali dos anos 70, os primeiros movimentos de mulheres, e todos com uma certa marca de luta contra a ditadura. Movimentos que têm essa característica de colocar frente a um problema político o mais central da sua geração, que era o enfrentamento ao regime militar, a participação das mulheres como coletivo organizado, né? São alguns dos primeiros movimentos de mulheres com uma característica um pouco mais de emancipação feminina. E aí tem um debate que é muito interessante também que traz a Cíntia, que tem a ver com o papel da a forma como a Teologia da Libertação e a Igreja, como um dos atores que participava do enfrentamento ao regime militar, vai também capturar esse sentimento de época, né, dos movimentos femininos, e vai traduzir esse sentimento para o seu próprio conteúdo, né? E que isso vai marcar bastante uma primeira geração do feminismo brasileiro que não fala ainda tanto em direito ao aborto, em sexualidades livres e etc. E, na verdade, fica muito mais num debate de liberdades democráticas dentro do lar e etc. E um pouco mais distantes ou evitando entrar em temas que pudessem ser um pouco mais polêmicos do ponto de vista da sua relação com a própria fé, né? E aí é muito interessante justamente esse dado, né? Que a gente vai ter mulheres como Helenira Rezende, por exemplo, né? Pra falar um pouco do campo mais da esquerda radical, que era uma militante do PCdoB, que vai ser uma das figuras do PCdoB na luta armada contra a ditadura, né? A gente tem um amplo debate estratégico de se era correto naquele momento ou não, né, participar da luta armada. A gente vê que era um passo que se antecipava frente à necessidade de organizar as bases do processo de luta, né, as bases operárias e de juventude do país, para poder ter uma base social em quem se apoiar, para ter qualquer tipo de mobilização que também tivesse um caráter mais massivo e não tão individualizado ou heróico, né, como é o método da guerrilha. Mas é inquestionável o tamanho da coragem e da audácia desses jovens que foram de peito aberto enfrentar um regime que os enfrentava com bala e morte, desaparecimento e tortura. Helena é uma dessas personagens, né, que é muito novinha, 20 e poucos anos de idade, vai para Araguaia para enfrentar o exército, se associar com o processo de luta local que havia ali, que é uma herança das ligas camponesas, né, no Araguaia, e que é assassinada, né? E Helena Rezende, ela se transformou no nome do Diretório Central de Estudantes da Unesp. A gente homenageou ela, eu fui estudante da Unesp, né, fiz ciências sociais na Unesp, e a gente homenageia a Helena Rezende como o nome do nosso Diretório Central de Estudantes. Gente, não tem nada a ver Helena Rezende com o que é o PCdoB hoje, tá? Só esse parênteses, porque o PCdoB hoje é um partido totalmente auxiliar do regime burguês no Brasil, né? Participa do governo de frente ampla do Lula Alckmin, assina embaixo de lei de teto de gastos, permanência das reformas, novo ensino médio. Acho que Helena Rezende estaria aos gritos vendo tudo isso, né? Mas enfim, importante trazer essa personagem porque é uma das mulheres de destaque na luta contra a ditadura. A Rezende está num partido que tem uma tradição, bebe de uma tradição stalinista, né, que é uma revisão bastante à direita do marxismo, né, tanto no sentido do debate de gênero quanto no sentido da concepção da revolução num só país, né, e tal. A gente tem outros episódios aqui sobre stalinismo, vou deixar linkado para vocês também, mas eu queria comentar, né, porque existem essas mulheres desse campo mais de uma lógica mais stalinista, guerrilheirista, etc, mas existem também as trotskistas, né, como eram as que militavam no Liberdade Luta, né, que era uma organização de juventude que atuou nas universidades e que tinha toda uma forma muito especial, assim, de entender o problema da cultura nacional, do direito da juventude de se expressar de forma muito mais ampla do que a lógica mais restrita do stalinismo. E a Libelu é o partido que atua no movimento estudantil para que o movimento estudantil levante a bandeira do abaixo da ditadura e levanta pela primeira vez, assim, depois de anos, nas mobilizações de rua. E é muito impressionante isso porque é justamente a partir desse momento, né, a ditadura já meio em frangalhos, que se levanta um grande movimento pelo fim da ditadura, abaixo da ditadura. Então, essa faixa ela encoraja muito, não só uma juventude que vê que esse regime precisa acabar, mas também o próprio movimento operário. Bom, a gente tá tratando de finais da década de 70. Recomendo pra vocês o documentário Libelu, do Diógenes Muniz, um amigo muito querido. E, enfim, isso, né? Sobre essas mulheres. Também haviam mulheres ali no Libelu. É muito legal ver as imagens do documentário, porque são muitas mulheres que são dirigentes, ou que são tesoureiras, ou que são oradoras das organizações, e realmente é um outro ar da esquerda que você vê nesse processo mesmo de fusão entre a luta contra a ditadura, o fortalecimento de movimentos de uma esquerda de inspiração trotskista, né, como era a Libelu, e as ideias que vinham do feminismo, né, nessa geração. E aí a gente comenta o caso de Eunice Paiva, né, que é uma das outras formas, né, a gente falou das mulheres nos bairros, né, que se ligavam a Teologia da Libertação e que talvez não desenvolvesse um programa tão avançado do ponto de vista do questionamento, a normatividade de gênero, etc. Mas que viam que era importante o papel das mulheres na luta contra a ditadura. A gente tem as guerrilheiras, né, como Helena Rezende. A gente tem as de inspiração trotskista, marxista, né, como as mulheres da Libelu. E a gente poderia falar também das esposas, das mães, das filhas, né, que vão ser boa parte das que figuram nesse leque enorme do que se transforma a luta por justiça durante a ditadura militar e no pós-ditadura militar e até hoje, né, gente? São uma legião de mulheres aí que vão ver que não necessariamente eram participantes da luta contra a ditadura. É muito interessante ver isso nesse filme, né, que é essa posição mais social mesmo da Eunice Paiva, né? Ela era uma mãe, dona de casa, 5 filhos, né? Bastante consumida pelas tarefas domésticas, tinha ali a sua ajudante, trabalhadora doméstica dentro de casa, ou seja, uma mulher bastante padrão do ponto de vista do que deve ser a classe média na década de 70. E Eunice Paiva vai se transformar numa lutadora, né? Forçada por quê? Não é necessariamente pela vontade dela, né? Como era no caso do seu marido, que aí sim, era um deputado, oposicionista à ditadura e tal. Eunice não, Eunice é uma mulher que ela foi lançada à luta, forçada pela violência do Estado. E isso é a história de muitas mulheres, né? A gente Tem o caso de Eunice Paiva, que é um caso muito interessante quando a gente pensa os efeitos desencadeadores, não só do assassinato, né, produzido pelo Estado, pela violência do Estado, mas o desaparecimento, né, que é todo um debate. Enfim, a gente vai fazer na próxima parte comentando mais sobre o filme, mas a gente tem outras personagens, né, como por exemplo a Zuzu Anjo, que é uma personagem que também já teve a sua história contada num filme muito bom, né, um filme brasileiro muito bom. Mas Zuzu Anjo, ela era uma estilista famosa, conhecida no Brasil e no mundo. O filho dela é assassinado pela ditadura, e ela, ao se colocar no processo de luta contra o filho e fazer muitas denúncias na mídia, na imprensa internacional e etc, termina ela própria, né, no processo da luta por justiça, se tornando vítima da violência do Estado também. A Zuzu Anjo também é assassinada, assim como o filho. E se transforma num símbolo, né, das mulheres que lutam pela vida de seus filhos, dos seus esposos e tal. E eu acho que isso é muito interessante e é quase um capítulo à parte dessa luta toda, porque a gente vai voltar nisso lá no final do episódio, mas, gente, as mulheres na história do mundo, na história da luta de classes, as mulheres, elas sempre foram lançadas à luta social, empurradas pela violência do Estado, né? Seja pela violência patriarcal, que foi tema do nosso último episódio, né? Então, a mulher que vira uma lutadora por justiça, pela violência que sofreu, sexual, física, e as mulheres que são empurradas à luta por justiça pela violência que sofreram de perder seus filhos, seus maridos, suas crianças, né, suas meninas, que são a maioria dos assassinados, né, pela polícia. Então, no caso de Eunice Paiva, eu acho que é muito interessante esse elemento também. E como que essas mulheres, elas acabam encontrando um caminho da luta não convencional, ainda que muito comum, mas não convencional, porque geralmente a gente quer que a pessoa lute porque quer, né? Porque acordou e falou, meu, é isso que eu preciso fazer da minha vida. E essas mulheres, elas em algum momento encontram isso, mas a princípio o que elas encontram é um golpe mortal, do sequestro da sua alegria, da sua felicidade, do seu sentido de vida, pra partir daí conseguir encontrar um caminho de luta, né? E tudo isso a gente vê muito belamente representado nesse filme. E no caso de Eunice, acho que tá valendo um capítulo à parte, assim, a gente não vai conseguir falar tanto sobre isso hoje, mas uma das formas de encontrar a luta dela é se vincular à luta por direitos indígenas, né? Que é muito interessante que ela tenha desembocado para esse caminho, pensando tudo o que significa o direito à terra indígena dentro de um país onde a ditadura militar se consolida como um projeto de Estado, um projeto de país, um projeto de economia baseado no genocídio indígena e no sequestro das terras indígenas, né? Então, é muito louco como do caminho da luta por justiça pelo seu marido, Eunice se transforma numa lutadora pelas reivindicações dos povos indígenas, né? Claro que uma lutadora é sua forma, né? Por dentro das instituições do Estado, com os métodos do direito, né, do discurso, etc. A gente sabe que é insuficiente, né, do ponto de vista do que é preciso fazer para enfrentar a brutalidade da violência contra os povos indígenas no Brasil, mas é muito interessante que ela tenha colocado a sua vida a serviço disso, né? Então a gente chega aqui na nossa parte 3, é onde a gente vai falar sobre o filme Ainda Estou Aqui, né, e os debates que a gente pode levantar a partir dele. E, gente, para quem não assistiu, pula essa parte, tá? Porque a gente vai falar do filme mesmo aqui. Eu acho que a primeira coisa que é interessante é o ponto de vista do filme, né? O filme ser um filme que trata da ditadura do ponto de vista dos familiares, em especial da mulher. Isso é bastante efeito do livro, né? Do Marcelo Rubens Paiva, que é o filho da Eunice, um escritor assim de mão cheia, vale a pena ler. Mas é também uma escolha inteligente por parte da construção do roteiro, da direção do filme, porque fica muito claro esse ponto de vista de Eunice, né, ao longo de toda a obra. E esse ponto de vista, ele é muito interessante porque o papel dessa personagem é dado para Fernanda Torres, que é uma mulher que vai assumir esse personagem de uma forma muito sutil. Eu acho muito forte isso desse filme. É um filme que ele tem uma sutileza, ele tem uma relação com o silêncio, que é uma relação bastante simbólica quando a gente pensa do que ele tá falando, né? Então é muito interessante o ponto de vista da mulher, que é um ponto de vista raro, quando a gente tá pensando em filmes políticos, né? Então é um filme muito político, com o ponto de vista da mulher, e uma mulher que, ao ser encenada por Fernanda Torres, com a atuação que ela faz, evidencia essa temática do silêncio numa estética geral do filme, né? Então é todo um filme muito silencioso, cheio de vazios, de momentos de vazio, desde aquela casa esvaziada para vir para São Paulo, aquela mesa de da sorveteria. Se der pra colocar essas cenas aí, vai ser legal. Aquela mesa da sorveteria onde se vê que falta alguém, né? Ou seja, esse silêncio, esse vazio, o não dito, ele fala muito sobre o tema do filme diretamente, né? Que é o problema da censura, da morte, da tortura, do medo, né? O fato de que alguém desaparece, você não tem com quem falar, o jornal não fala sobre isso, você precisa buscar uma mídia em outro país, né, e articular alianças diversas para poder falar sobre o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Então, essa teia do silêncio, ela é muito fortemente representada na atuação da Fernanda Torres, e fica muito forte esse convívio do espectador vivendo com esse silêncio, né? Então, o convívio desse espectador com o silêncio da experiência do desaparecer, o silêncio da experiência de não ter um atestado de óbito. Gente, não ter um atestado de óbito é uma dor de cabeça, assim, é um negócio que não é só que você perdeu uma pessoa, mas tudo que você precisa pra vida continuar sem essa pessoa, porque isso precisa acontecer, né, em algum momento. Você não consegue ter, porque você não tem a comprovação de que aquela pessoa morreu. Então, aí também é um vazio, é um silêncio, é um vácuo que Eunice leva décadas para conseguir preencher, né? E que vem com o processo de redemocratização, mas ainda de uma forma tardia. E acho que isso também fica bastante evidente no filme. E esse silêncio que a gente vê no momento onde ela pega esse atestado de óbito, né? E que é aquela cena já de Fernanda Montenegro, né? Olhando pra televisão, que é o silêncio do perdão aos torturadores, né? Que não acho que é uma coisa que necessariamente todo mundo que assistiu o filme tenha sentido, mas pra mim foi muito forte, assim, essa sensação de, bom, o que aconteceu lá atrás a gente guardou numa caixinha preta e a gente não fala mais sobre isso, né? E os caras estão aí passando com seus cachorrinhos em Brasília, estão por aí vivendo sua vida normalmente, curtindo os seus jantares de família, parecendo velhinhos fofos, quando na verdade eram, enfim, torturadores que deixaram um caminho de devastação por trás deles, né? Então, pra mim também fica muito forte esse silêncio, né? Esse ponto de vista do filme, ele foi inclusive criticado, né, por algumas figuras. Eu vou comentar em especial o comentário do Thiago Torres, né, o Chavoso, porque ele foi criticando o ponto de vista da família de classe média do filme, né? Que na verdade, pra mim, não tem problema nenhum, assim, né, que o filme tenha esse ponto de vista. Aí o Chavoso, ele explica por que ele não gostou do filme, né? Ele fala que ele fala desse aspecto de que histórias como essa de pessoas negras, de famílias negras, de periferia não são contadas, né? E que por isso não tinha como gostar desse filme. E eu quero de cara dizer que eu não concordo, tá, com essa visão, porque assim, gente, a burguesia, ela se utiliza da ditadura e do fascismo contra todos os setores organizados da classe, contra o progressismo, contra qualquer opinião ou atividade política que pareça ameaçadora numa situação de crise social e de agudização da luta de classes, como é a situação que se tratou da ditadura de 64 e 88. Né? Então, denunciar os crimes do Estado contra qualquer pessoa, seja ela periférica ou não, é fundamental como parte do processo de construção de memória. Né? Ou seja, essas coisas estão guardadas em caixinhas pretas e ninguém fala sobre isso, a gente precisa falar sobre essas coisas. Então, nesse sentido, né, denunciar os crimes de Estado contra qualquer pessoa, seja ela periférica ou não, é uma etapa fundamental do processo de construção dessa memória coletiva. E também, por mais que seja verdade, né, que poucas histórias periféricas de setores negros, indígenas, sejam contadas, também é verdade que o caminho que a gente tem para percorrer da construção dessa memória coletiva, dos crimes da ditadura, ele é muito longo, gente. Tem muita história para contar que não foi contada. Né? Imaginem só, a gente está tratando de milhares de desaparecidos, a gente está tratando dos voos da morte, né? Que eram esses voos da FAB que pegavam ativistas políticos, indígenas, jogavam no meio do oceano para morrer. Né? Então, tem muita coisa para contar. Então, não se trata de contar menos histórias, mas de contar mais histórias. Né? Essa posição de que só tem valor o que fala sobre os pobres, né, é uma posição que a gente pode chamar de populista. O que, que é o populismo? É uma ideia que acredita que existe uma espécie de valor superior do que é vivido pela população mais pobre e que acaba deixando de lado esse elemento da luta de classe mesmo, né, que faz com que do lado contrário da burguesia estejam setores da classe trabalhadora de vários tipos de realidade social diferentes, né, Gente, eu gostei muito desse filme, tá? Muito mesmo. E eu acho que parte do que explica o sucesso dele é justamente ele mostrar que ninguém, nem mesmo os Paiva, estavam protegidos dos crimes da ditadura e da violência do Estado. Agora, é um fato, sim, que poucas histórias de periferia das massas negras são contadas, né? Ou seja, o ponto de vista da mulher apareceu, também não era um ponto de vista que era muito contado, né? Então, não só é interessante que os Paiva, né, denunciar que gente como os Paiva passou por isso, mas, assim, gente, tem coisas desse filme que também não existem nos outros, tá? Que não são habituais. O ponto de vista dessa mulher, a trajetória de luta de uma mulher que não era uma caudilha, uma grande lutadora, era uma mulher que foi encontrando seus próprios passos da luta por justiça. Né? Essas histórias também precisam ser contadas e elas também não são contadas todas as horas. Né? Agora, é um fato que essas histórias, a partir do ponto de vista das massas negras, periféricas, dos trabalhadores mais precarizados, elas faltam muito, né, dentro do cinema. Mas isso me leva a um caminho de problematização diferente, né? Que é o debate sobre o caráter de classe da arte. É sobre como a burguesia transforma cada inovação estética, científica, tecnológica em uma ferramenta ideológica sua, né? E impede com todas as forças que a nossa classe possa fazer cultura, né? Tornando tudo isso muito caro, muito inacessível, muito separado do mundo do trabalho. E olha que interessante como o Trotsky já estava fazendo esse debate há muito tempo atrás. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho na tela do texto sobre o cinema do Trotsky, que é um texto onde ele está debatendo o poder, a potência que o cinema pode ter como uma ferramenta de formação política, de embelezamento da vida do proletariado, que ocupem, em certa medida, dentro do Estado operário, a posição das drogas, né? Das drogas de dispersão da mente, como a vodka, como a igreja, né? Então ele fala: olha, o que que a gente pode oferecer para o operário quando a gente fala para ele que beber não vai fazer bem para ele, que a igreja não vai resolver os dilemas filosóficos que ele tem na vida dele? Talvez o que a gente possa oferecer seja o cinema. E é muito interessante como ele tá vendo o cinema em surgimento e vendo esse cinema surgir como uma grande potência, do ponto de vista da sua capacidade de diálogo com as massas e de encantamento frente ao que está acontecendo em outra parte do mundo, ao que aconteceu na história, né? Toda essa potência do cinema de falar sobre o que não está ali, né? De falar sobre o que está longe dali, o que está longe dali, seja em espaço ou em tempo, né? E é muito louco, me lembra muito uma frase do Patrício Guzmán, que é o diretor de Batalha do Chile, um documentário que é um filmaço. Esse é um dos maiores processos de luta de classes que acontece no Chile, aqui no nosso país vizinho. O Patrício Guzmán, ele fala do jeito dele, né? Eu não lembro exatamente a frase do como ele fala, mas ele fala que o documentário, né, a obra cinematográfica documental, ela provoca na classe trabalhadora o mesmo efeito que um álbum de família provoca numa reunião de família. Sabe aquele momento que você tá naquela reunião? Minha família faz muito isso, gente. Não sei de vocês, mas é um dos momentos que eu mais gosto, assim, de estar em família. É quando eu junto com essas tias e tios mais velhos, e eles abrem aquele álbum de família e eles começam a contar de pessoas que eu nunca conheci, que estão naqueles álbuns, e que quando eles contam dessas pessoas, eu crio uma espécie de revínculo com eles mesmos, sabe? E comigo mesma, e pensa sobre a minha identidade, né? Então, o Patrício Guzmán, ele fala que o documentário, ele é o álbum de família da classe operária. Ele é aquele momento onde você abre a história e você consegue se revincular com um passado que às vezes nem é seu. Às vezes você não viveu, não é uma coisa que você experimentou há 30 anos atrás. É uma coisa que seu avô protagonizou, a geração dos seus avós protagonizaram. E que você, ao olhar esse documentário, você pode ser transportado para aquele momento e viver de forma apaixonada uma fase da vida da sua classe. E é muito louco, né, essa ideia, porque eu acho que filmes como esse, né, Eu Ainda Estou Aqui, e outros filmes, né, que contam a história da classe trabalhadora, a gente pode falar de, nossa, brasileiros são vários, né? A gente pode falar do caso do ABC da Greve, por exemplo, do próprio Libelu, né, que eu já citei aqui. São esses filmes que, quando você assiste ele, você é transportado para uma relação quase emocional com o passado que é seu, porque é o passado da sua classe, é a sua identidade. É a sua identidade, como diz, a sua consciência de classe, é que tá ali manifesta em um em uma riqueza de detalhes que te permite revivenciar, reexperimentar tudo aquilo e construir uma relação de memória que te ajuda nos passos da luta do agora, sabe? E aí a gente vem com essa pergunta, né? A galera tá falando, ah, o Walter Salles é o único bilionário que a gente gosta. Não, gente, não gosto de nenhum bilionário, não. A gente não tá aqui pra ficar exaltando o Walter Salles nem nada disso, né? O que a gente tá falando é que os filmes que contam a história da nossa classe, os filmes que nos ajudam a demonstrar o nível de podridão da burguesia e dos seus mecanismos de repressão e da violência do Estado, esses filmes pra gente, eles têm muita importância, né? Porque eles ajudam a reconstituir a memória da nossa classe, ajudam a servir de ponto de apoio pras lutas que a gente precisa dar no presente e levam a gente a falar, meu, o que seria do cinema no Brasil se produzir um filme como esse não fosse uma exclusividade do herdeiro do Itaú, entendeu? Porque hoje é, cara. Qual que é a tragédia? A tragédia é que a gente é obrigado a ter como referência das nossas histórias quase que exclusivamente a cinematografia produzida por bilionários, né? Porque o cinema se tornou isso, ele se tornou uma forma de arte que tem um acesso ultra exclusivo. É, então você não decide, ah, eu vou fazer cinema e amanhã você faz um filme. Tipo, é uma dificuldade enorme, né? Inclusive os cineastas independentes passam por processos dificílimos de conseguir financiamento e editais e etc. Pra muitas vezes, inclusive, ter uma peça pronta muito boa e não conseguir ter o espaço de circulação que tem uma obra como do Walter Salles, né? Porque é um burguês, é um bilionário. É, então a tragédia não é que o Walter Salles tenha feito esse filme. Não, porque é bom que ele tenha feito esse filme. A tragédia é que os únicos filmes que possam ser feitos no Brasil e no mundo sejam aqueles produzidos com muita grana e que as pessoas tenham todos os QIs e todos e tal. Porque, na verdade, o cinema não deveria ser uma exclusividade. É como ele é. Ele deveria ser a potência, o poder que ele tem, né? Pegando Trotsky, pegando Patrício Guzmán, é um poder tão profundo que ele devia estar na mão das massas, né? E ele só não tá porque a gente vive numa sociedade chamada capitalismo. E aí, gente, no capitalismo você só faz as coisas, meu, da hora se você tem muita grana. E é da hora, né? É da hora, mas a gente não vai fazer a gente amar o Walter Salles, ele aparecer aqui na minha casa, dar um beijo na boca dele. Não. Porque o cara é um burguês, meu. Um cara que faz filme com dívida de trabalhadores que, meu, estão consignados no Itaú, estão atolados em cartão de crédito. Ninguém aqui ama o Walter Salles, né? O que a gente admira é a história da nossa classe materializada nesse filme. É isso que a gente admira. E aí, por fim, né, na parte 4 aqui desse episódio, a gente vai falar sobre as formas de continuidade. Ainda estou aqui desse filme, né, que se relacionam tanto com a vida de mulheres e dos grupos oprimidos aqui no Brasil, como a presença das heranças da ditadura, né, que se relacionam com problemas da política atual brasileira e de lutas que a gente precisa travar no hoje, no aqui e no agora, né, não aceitar que ficou no passado, acabou, né, não é assim que funciona. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? A gente mencionou aqui antes como que existe uma extrema-direita que se sente à vontade para pegar microfones dentro dos plenários da Câmara, dos vereadores, do Congresso Nacional, do Senado, e fazer elogios à ditadura militar. Gente, por que esses caras conseguem fazer isso, né? A única coisa que explica que esses caras possam fazer reivindicações a torturadores e assassinos, como foram, né, os militares envolvidos no regime militar 64, é porque esses crimes do Estado, eles estão perdoados na prática, até hoje, né? Essas pessoas, elas estão morrendo, os estruturadores estão velhinhos, morrendo, inocentados, anistiados. Isso é um absurdo total e completo. É inadmissível que tenham sido cometidos crimes que foram cometidos aqui e que civis e militares envolvidos nesses crimes, né? Porque a gente tá tratando de médicos que assinaram laudos falsos de morte. Então, todas essas pessoas, elas estão inocentadas. E isso faz com que se seja permitido falar sobre elas, né? Que se seja aceito, como se fosse uma questão de opinião. E não uma questão de que isso foi um crime e isso não, né? E que você não pode exaltar um torturador. Então, acho que a primeira coisa a problematizar é essa questão, né? A presença de uma extrema-direita que consegue se apoiar nesse regime porque esse regime se mantém, de certa forma, legitimado do ponto de vista da realidade social hoje, né? É tão legitimado que a nossa Constituição prevê a possibilidade de que os militares voltem a dirigir o país através de um golpe. Ou seja, isso é um problema enorme, que daí é uma segunda questão, que é a forma como a gente sai da ditadura e entra numa sociedade sociedade democrática, com aspas bem grossas, e que nesse processo de transição tenha sido pactuado com esses militares que estavam no poder, né, que eles não seriam perseguidos, eles seriam anistiados, seriam perdoados, e que a sua posição dentro do poder e da política brasileira não seria questionada, né? Tanto que eles estão aí concorrendo, estão aí com seus cargos e tudo mais. Então, essa transição pactuada, a gente fala bastante disso no episódio que eu já citei aqui, né? Mas é um dos fatores determinantes do porquê é tão temeroso, né, a presença da extrema-direita na situação nacional. Eu vou ler aqui um trecho de um texto da Diana Assunção, que tá na revista semanal, né, de Ideias de Esquerda, que agora é o Instituto Casa Marx, né, o nosso semanário também mudou pra lá. A Diana fala o seguinte, é um texto sobre o filme, tá? Ela fala, grande parte do fenômeno em curso ao redor do filme se traduz na maneira como a frente ampla que hoje governa o país lê o recado do filme. Para além dos objetivos de seus realizadores e patrocinadores, que incluem grandes bancos nacionais, é uma leitura particularmente interessada da frente ampla que busca unificar o país o mais amplamente possível, até o limite dos bolsonaristas que referenciam a ditadura, aqueles do 8 de janeiro de 2023. O objetivo é utilizar o filme para transmitir um recado que, trazido em política, é de conciliação, fazer tudo que for necessário para manter a democracia atual, leia-se democracia dos ricos ou democracia burguesa. Ou seja, o objetivo é que a Frente Ampla, Walter Salles, patrocinadores, né, Itaú, Globo, tem com esse filme, não é de reabrir, é abrir essa caixa de Pandora da ditadura e colocar esses crimes na mesa e debater e decidir quem tem que ser preso, quem tem que ser punido. Não, o objetivo é justamente reconstituir uma espécie de unificação nacional em torno de uma bem abstrata noção de democracia e paz, sei lá qual que é o nome que a gente poderia dar pra isso, né? Aí a Diana continua. Mas sob qual prisma? O da transição pactuada que permitiu o fim da ditadura militar com anistia aos militares e torturadores da ditadura. Ou seja, em nenhum momento o objetivo com essa obra, né, a forma como a Frente Ampla se apropria dessa obra é a partir do ponto de vista de questionar o processo de anistia e de pacto do fim da ditadura. Pelo contrário, é de, em grande medida, tratar o sucesso da carreira de Eunice Paiva como uma comprovação do acerto do processo de anistia, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que essa é uma questão que é muito importante da gente entender, né? Que uma coisa é como o filme cai no sentimento de massas. E aí tem muitos debates, as pessoas estão falando sobre mil coisas. E muitas querem, inclusive, que se reconstitua a Comissão da Verdade. Que tenham lutas nas ruas e escrachos nas casas dos torturadores, etc. Mas do ponto de vista do discurso de governo, é panos quentes. Ó, esse filme mostra como a gente tem uma história triste, uma história difícil, mas que foi superada com trajetórias como a de Eunice Paiva, né? E o que é importante dizer aqui é que para as famílias dos desaparecidos, torturados e assassinados, não basta o atestado de óbito. O atestado de óbito, ele é uma conquista muito importante, mas ele não basta. Muitas famílias vão para as ruas e exigem, sim, a prisão dos torturadores e seus filhos, esposos e filhas, né? Essa demanda ela nunca foi ouvida pelo Estado brasileiro. E ela segue sendo ignorada durante o governo de Frente Ampla. Aí a Diana termina, né? Não existe, portanto, memória, verdade e justiça no Brasil diante de uma política permanentemente conciliatória, inclusive com aqueles que protagonizaram o golpe institucional de 2016. De outro caráter, mostrando não só a conciliação com a caserna, mas também com a toga, né? E aí eu paro aqui, eu quis trazer essa questão da toga porque a gente está nesse momento, num Brasil convulsionado, né, poderíamos dizer, ao menos passivamente, né, as pessoas estão todas assistindo e acompanhando o julgamento do Bolsonaro e cheias de expectativas do que pode vir desse julgamento. E, gente, é muito importante lembrar que em 2016, os agentes do golpe institucional foi justamente os juízes, né, o sistema judiciário brasileiro, o STF, que cumpriu o papel naquele momento de girar muito a direita ao regime brasileiro e permitir com que a gente estivesse numa situação hoje de bastante calamidade social, crise econômica, crise de empregos, reformas, né? Veio Temer, veio Bolsonaro e tudo isso é efeito do processo de derretimento do regime, de deterioração do regime político brasileiro por efeito da política levada adiante pelo sistema judiciário. Então, gente, a nossa justiça contra Bolsonaro, contra essa extrema-direita nojenta, asquerosa, violenta, que estimula misoginia, machismo, racismo, é uma justiça que precisa vir das mãos da luta organizada da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres negras, negros, LGBTQIAP+, nas ruas. A gente não pode deixar na mão de um judiciário como esse, né, esse monte de juízes milionários, eleitos por ninguém, decidir o destino da política e decidir o destino da família Bolsonaro, né? A gente quer decidir esse destino. Então, isso leva a gente a entender que os Ainda Estou Aqui desse filme são muitos, né? E eu não poderia fechar esse filme sem dizer que a cada minuto naquela sala de cinema, quando eu pensava em Ainda Estou Aqui, em Cadê Rubens Paiva, eu lembrava da frase que ecoou em 2013, Cadê o Amarildo? Né? Uma palavra, uma pergunta que tem que voltar todos os dias à nossa boca. É, por que mandaram matar Marielle? Queremos justiça pelos 9 que perdemos em Paraisópolis. Ou seja, são vários, incontáveis casos de violência de Estado que ecoam em todos nós que herdamos a luta por justiça, memória e verdade contra esse regime asqueroso que foi a ditadura militar no Brasil, que é um produto do sistema capitalista e dessa classe de parasitas que é a burguesia. Esse foi o Feminismo e Marxismo, seu podcast preferido do Esquerda Diário Põe Rosas e Instituto Casa Marx. Esse roteiro foi elaborado por mim, Letícia Parks, e por Odete Assis. A edição e finalização é de Ana Tassi. E a produção é do Instituto Casa Marx.